As duas principais forças políticas do país fecharam a contagem do processo de liderança e avançam para o próximo Congresso sem as múltiplas candidaturas. Nas hostes do maior partido na oposição, apenas Adalberto Costa Júnior conseguiu formalizar a sua candidatura para voltar a liderar o partido fundado por Janei Savimbi. No último dia do prazo de apresentação, surgiu a possibilidade de um segundo candidato que responde pelo nome de Paulo Pedro Mulemba. A Voz da América apurou que este militante deu entrada da sua candidatura junto da Comissão de Mandatos, mas acabou descartado por não ter reunido todos os requisitos exigidos. Movimentos externos a partir das redes sociais têm mobilizado supostos militantes da UNITA para forçar o adiamento do 13º Congresso, alegando não estarem criadas as condições objetivas para este evento político. Em relação ao partido no poder, como era previsível, aprovou o nome de João Lourenço como candidato único à presidência do MPLA e deixou de fora o aspirante ao cargo, o engenheiro António Venâncio, que não conseguiu transpor os obstáculos que lhe foram colocados pelo caminho. A subcomissão de candidaturas da Comissão Organizadora do 8º Congresso do MPLA garante que foram asseguradas as condições organizativas para a recepção de candidaturas ao cargo de presidente do partido, tendo sido apresentadas apenas uma única candidatura a 27 de outubro. Quanto à candidatura de António Venâncio, o membro da subcomissão de candidaturas esclareceu que até ao término do período de apresentação das candidaturas, António Venâncio não deu entrada do processo para sua validade na subcomissão. João Minguez adiantou que apenas receberam uma carta a solicitar a prorrogação de 15 dias para a entrega da sua candidatura, prazo considerado impraticável por força dos estatutos do partido.
Em relação ao militante António Venâncio, António Venâncio, portanto, apresenta um conjunto de reclamações que decorrem das dificuldades no processo de recolha de assinaturas, na maioria, tanto das províncias. Refere que terá havido, digamos, portanto, um tratamento desigual por parte dos candidatos. Enfim, um conjunto de aspectos que vocês tiveram a possibilidade de ler e de ouvir na entrevista que fez no dia 5, salvo erro, e também nos pronunciamentos que temos tido a possibilidade de acompanhar através das redes sociais. Portanto, tomamos boa nota das suas reclamações. O processo de recolha da assinatura é um processo complexo. Não é um processo, digamos, administrativo. É um processo político forte. E acredito que no futuro serão acauteladas outras estratégias de recolha.
Joaquim Minguez desmente informações de alegadas orientações para impedir a recolha de assinaturas para o segundo candidato, mas reconhece que os militantes do partido ofereceram alguma resistência devido à falta de visibilidade por parte de António Venâncio.
Porque aquilo que se verificou é que o candidato diz que encontrou muita resistência por parte dos militantes e que, eventualmente, isso terá decorrido de uma orientação superior. Não é verdade. Não há orientação nesse sentido. Mas o que tem que se entender aqui é que o processo de recolha de assinaturas é também um processo que se enquadra no âmbito da democracia participativa. Ou seja, neste processo, os militantes, portanto, são livres de aderirem, de subscreverem ou não. E portanto, foi isso que ocorreu. Os militantes, muitos deles, ofereceram sua resistência. Acredito que a ausência de alguma notoriedade, de algum conhecimento prévio do candidato, terá também contribuído para que isso ocorresse. Mas, seja como for, são análises rápidas que estamos a fazer sobre estas reclamações. Elas foram tidas em boa nota pela subcomissão de candidaturas. Também tomamos conhecimentos que prossegue com o processo de recolha de assinatura, mas o processo de recolha de assinaturas está terminado, digamos, desde o último dia, foi dia 5. Portanto, toda a diligência que se possa fazer a posteriori não tem qualquer tipo de suporte ao nível da subcomissão de candidatura. O processo de apresentação de candidaturas terminou no dia 5. Dia 5 foi o último dia. E daqui para frente vamos concluir com outras ações, outras atividades que estão previstas, no caso, a realização da campanha eleitoral.
E a campanha eleitoral rumo ao 8º Congresso do MPLA vai ser a uma única pessoa. Para o analista político Albino Paquisi, o processo de candidaturas no seio do partido governante deve ser abordado em duas perspectivas e sublinha o facto dos estatutos admitirem mais de uma candidatura.
A primeira abordagem tem que ver com o facto de, pela primeira vez em 47 anos, desde 1974, quando concorreu Daniel Chipenda e Agostinho Neto, ter havido dois candidatos para a presidência do partido. E agora, em 2021, por orientação do presidente do MPLA, que é o João Lourenço, e também do biro político do MPLA, ter havido uma reunião que decidiu que realmente devia haver para aquele congresso do MPLA mais de um candidato. Isto é mérito do biro político do MPLA e é mérito do presidente João Lourenço. Esta é a grande verdade que nós não podemos escamotear. Por outro lado, é a interpretação que nós fazemos da negação que os próprios militantes do MPLA, a partir dos CAPES, não é? E a partir dos CAPES, puderam fazer. Ou seja, eles negaram uma resolução que tinha sido do biro político do MPLA. Não só porque apresentaram uma moção de apoio em todos os governos provinciais. Todos os governos provinciais apresentaram uma moção de apoio muito antes mesmo de se começar a campanha. Mas, por outro lado, porque, por exemplo, o Rangel, que é onde vem António Venâncio, porque ele é militante do Rangel. O Rangel fez uma marcha de apoio, que é contra os estatutos do MPLA, fez uma marcha de apoio ao João Lourenço, mesmo antes da campanha começar, que a campanha no dia 11, ou no dia 11, então começa agora em novembro. Bem, isto, essa interpretação que eu faço, penso que, na minha perspectiva, é a mais acertada, porque, por um lado, o MPLA, a partir do biro político, queria avançar na democracia interna do partido, mas os próprios militantes não aceitam este avanço.
Isto, do seu ponto de vista, demonstra que os militantes do MPLA ainda não estão preparados para esses processos internos de alternância?
Não, os militantes do MPLA, na minha perspectiva, não estão preparados para essas alternâncias internas por uma razão muito simples, porque durante muito tempo, são mais ou menos 46 anos, ou seja, durante os 46 anos, deu jeito à figura. Portanto, quer dizer, onde há chefe não há, de facto, disputa, não é? E, portanto, todos aqueles que se apresentam como disputa numa candidatura como esta, que seria, num congresso como este, que seria um congresso multicandidatos, que o MPLA quis fazer, todos aqueles que se apresentam parecem como inimigos do chefe. Portanto, a figura do chefe, de alguma maneira, no MPLA, destrói aquilo que é a possibilidade de os outros pensarem. E devo dizer e naturalmente concordar com isso, com aquilo que todo mundo diz, que os militantes do MPLA não estão preparados para essa multiplicidade de candidatos. Mas é um bom exercício, o exercício que foi feito é um bom exercício. E, por outro lado, eu acredito que o António Venâncio, o engenheiro António Venâncio, por ser um bom militante, não vai recorrer ao Tribunal Constitucional para impugnar o Congresso, porque ele já sabe que teria muito trabalho. O que vai fazer agora é conformar-se com a decisão, tanto mais que a subcomissão de candidaturas diz que já não é possível, que estão fechadas as candidaturas.
À semelhança do partido no poder, Albino Paquisse não tem dúvidas em afirmar que a UNITA vai mesmo avançar com um candidato único e Adalberto Costa Júnior vai ser legitimado pelos congressistas.
E pela primeira vez na UNITA, não é? Pela primeira vez, quero dizer, pela primeira vez nós devemos admitir que a UNITA deverá ter apenas um candidato, porque para todos os efeitos, se nós ficarmos atentos ao discurso do Dr. Isaías Samakuva, quando foi da reação, já na primeira semana de outubro, quando foi da reação ao acórdão 700/2020 do Tribunal Constitucional, eram unânimes os delegados da UNITA e a própria Comissão Política da UNITA a dizer que aquele acórdão era um acórdão político. Então, significa isto dizer que, para todos os efeitos, do ponto de vista legal, ou seja, do ponto de vista da legitimidade, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista da legitimidade, o candidato legítimo da UNITA neste momento é Adalberto Costa Júnior. É por isso que nenhum outro candidato se apresentou, inclusive Alcides Sakala, o candidato Kamalata Numa, o candidato que não ouvimos Pedro Cachiungo, não podemos ouvir Raul Danda porque infelizmente faleceu, mas todos os candidatos ouvidos na UNITA disseram, olha, apoiam Adalberto Costa Júnior porque perceberam que este ano e meio ou dois anos da liderança à frente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi uma mais-valia para o próprio partido, que conseguiu granjear simpatizantes e amigos. Por isso é que Adalberto Costa Júnior apresenta a candidatura sozinho e, na verdade, quero crer que desta vez a UNITA que vai fazer é o que tem feito exatamente o MPLA, que é apresentar uma moção de apoio com um único candidato e então reelegem o candidato para o conformar à legalidade que é pedida pelo Tribunal Constitucional a partir do Acórdão 700/2021.
Que leitura que faz, doutora Albino Paquisse, de algumas vozes ou de informações que circulam nas redes sociais de um grupo que pretende que este Congresso seja adiado nas circunstâncias em que ele está a ser realizado?
Bem, é preciso dizer que as redes sociais trouxeram, de facto, esta notícia. Nós lemos essa notícia a partir de várias coisas publicadas, essencialmente eu li do Ilídio Manuel, que é um jornalista da Rádio Nacional, mas também trabalha na Camunda News, ligado à Camunda News. E a grande verdade é que nós também hoje, a partir de ontem, já conseguimos ler que duas pessoas visadas neste suposto período de impugnação da reunião que convocou o 13º Congresso da UNITA, que são militantes da UNITA, o José Eduardo e depois o outro militante. José Eduardo é agora o que foi nomeado para substituir a Equipe Inuanda. Eles, os dois, dizem que, de facto, não sabem como é que o nome deles foi para ali. Mas, para todos os efeitos, a UNITA já reagiu, a sua comissão política reagiu a dizer que, de facto, recebeu este pedido de invalidação da reunião que convoca o 13º Congresso. Vamos ver o que vem por ali, mas a verdade é que, para todos os efeitos, os partidos políticos têm disciplina partidária. E o que eu acredito é que se, embora os militantes sejam livres de impugnar congressos e ou reuniões que convoquem congressos, penso que aqui desta vez o que vai valer é a disciplina partidária que a UNITA vai exigir aos seus militantes para todos votarem, e portanto, novamente, é o João Alberto Costa Júnior, porque é ele que elegeram no congresso de 2019.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo afirma que o processo de democracia orientada continua a ser uma imagem de marca do MPLA, com o poder absoluto depositado na figura do seu líder. Do seu ponto de vista, António Venâncio foi impossibilitado de concorrer com João Lourenço.
O Congresso de 2017 do MPLA produziu realmente um estatuto maduro. Eu acho que até do ponto de vista do acesso ao poder, o estatuto do MPLA é muito mais bem conseguido que os outros partidos, comparativamente. O facto do estatuto dar abertura a múltiplas candidaturas ao militante, sem que seja de alguma estrutura de peso, no caso do Comitê Central Liberal Político, é um avanço significativo. Porque das outras vezes era mais ou menos impedido por estas vias. Porém, decidiram abrir. Agora, o que é que aconteceu de facto? O MPLA tem uma democracia orientada. É um partido autocrático. Um partido autocrático, poder absoluto na figura do líder. Ok? Essa visão do candidato único, candidato natural, não é uma questão estatutária, mas ela é tácita, do ponto de vista prático. E o engenheiro Venâncio, como bom militante, atento, viu as brechas do documento e foi se preparando. Tão logo anunciou que iria fazer naturalmente a sua pré-candidatura, colocou-se na estrada à procura das assinaturas. Não é que ele não conseguiu, ele foi impossibilitado de conseguir. Porque ele apresentou publicamente as razões.
Mas, doutor, impossibilitado por quem?
Aí é que está. Ele diz que houve pressão da instituição por parte dos militares. Pelo menos é o que ele diz publicamente nas entrevistas que ele já deu até agora. E eu venho acompanhando, de facto, algumas entrevistas dele. E são, naturalmente, graves as irregularidades. Primeira irregularidade. Segunda irregularidade é o facto de o candidato de João Lourenço estar a ser apresentado como candidato único. É o facto de, antes mesmo do início da campanha eleitoral, está-se a fazer passeatas que apregoam a candidatura única do secretário, primeiro secretário provincial e do presidente. Portanto, isso já são violações grotescas ao estatuto, que é claro quanto ao acesso sem benefícios ou quanto à candidatura sem privilégios.
Em relação ao 13º Congresso da UNITA, Olívio Quilumbo fala do surgimento de forças externas que tudo fazem para tentar inviabilizar a concretização deste Congresso. Por outro lado, o analista chama a atenção de possíveis divisões no interior do Partido do Galo Negro.
Mesmo que existisse mais do que uma candidatura, seria arriscado para esse candidato e iria naturalmente demonstrar uma divisão interna na UNITA. Se a UNITA não tem divisão interna, deve naturalmente apresentar um candidato por um lado, ou apresentar dois candidatos, mas que esse outro candidato assuma o risco de que vai perder grandemente, mas enfim, como candidato capitalizado também politicamente, porque é um indivíduo que ousou em desafiar em Congresso o político da UNITA, depois de outras coisas mais influentes.
E como é que olha, doutor, como é que olha para alguns movimentos paralelos que defendem o adiamento deste Congresso?
Olha, isso é que é uma grande questão. Quando eu olho para esses movimentos paralelos e observo o posicionamento de alguma elite, fico confuso. O documento que surgiu aí, de que associava algumas pessoas de preso na UNITA a um suposto adiamento, as pessoas viram publicamente dizer que não, que não estão ligadas a esse documento. O que demonstra que, famosa mão invisível por um lado, ou uma crise criada pelo próprio acórdão, é preciso que se diga isso, um acórdão da dimensão deste.
Mas esta mão invisível, do seu ponto de vista, seria tinha como que origem?
Ela seria a origem externa, grandemente. O que eu posso dizer nesse momento é que existem duas forças externas a lutar dentro da UNITA. Isso é grave, politicamente. Isso é grave, politicamente. E se é verdade, o João Lourenço tem preferência para o seu adversário, que parece que é Isaías Samacuva, esta visão do presidente da República, do presidente João Lourenço, é uma visão muito política, não de Estado, em sede da atividade que ele estava a realizar, demonstra, pode suscitar aqui alguma influência, portanto, externa, indireta, mas também direta. O presidente João Lourenço foi perentório a dizer que tem preferências, portanto, do ponto de vista político, isso significa muito. Agora, estas forças externas, que são duas, que lutam dentro da UNITA, entraram porque a UNITA abriu portas. E entraram também porque quando está muito próximo ao poder, e eu que estava nesse momento muito próximo ao poder, duvido que tenha estado próximo ao poder nos últimos 30 anos, comparado só com 1992, é preciso ter discernimento. E a UNITA não pode cometer os mesmos erros que cometeu em 92. É preciso ter discernimento, serenidade, perspicácia e ter mesmo unidade interna e fazer aquilo que o MPLA faz muito bem, cerrar as fileiras em torno do candidato. Se é a Adalberto Costa Júnior que tem, que conseguiu ganhar a simpatia dos angolanos, por um lado, conseguiu ombrear por o MPLA em sentido, ou trouxe perigo ao reduto do MPLA, então é com este que eles têm que capitalizar, ou que têm que investir todos a este e avançar para o candidato. Nesse momento, Adalberto apresentou a sua candidatura hoje, último dia é amanhã, portanto, temos mais, pouco menos de 50 horas, ou 50 horas não diria, portanto, 30 e poucas horas para se terminar a entrega de candidaturas. Tem muitas dúvidas, surge alguém a essa altura que vem apresentar a sua candidatura. Se assim acontecer, é alguém corajoso, extremamente arriscado. E também vai colocar mais uma, poderá complicar as contas da UNITA, que vai dividir a UNITA. E isso é mau para um partido que quer fazer alternância e um partido que acha que o ambiente político é favorável para isso.
Olívio Quilumbo, Joaquim Mingues e Albino Paquici foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América. Arandipa.